vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Câmara de Abrantes faz balanço à destruição provocada pelos fogos e vai avaliar eventuais candidaturas a recursos financeiros para fazer face aos danos dos incêndios. Tribunal de Orém volta a recusar candidatura de Paulo Fonseca à Câmara. Resta agora ao PS Orém um eventual recurso para o Tribunal Constitucional. A Federação Portuguesa de Caçadores lança alerta para a situação preocupante que atravessa a atividade da caça na região.
Ainda antes das notícias, vamos conhecer a previsão do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado, apresentando geralmente muito nublado no litoral oeste até ao final desta manhã e início desta tarde. Temporariamente com períodos de maior nebulosidade por nuvens altas na região sul, o vento vai ser fraco, vamos ter também pequena descida da temperatura mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 32 graus, as capitais de distrito à nossa volta, vamos ter máximas para o dia de hoje. Tome nota, 33 graus para Castelo Branco, 31 para Porto Alegre, 32 para Santarém, 30 para Lisboa, 29 para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Está a ser realizado pelo município de Abrantes e outras entidades o levantamento aos prejuízos na área ardida nos incêndios verificados no concelho durante as duas últimas semanas. Nesta altura, segundo a Câmara de Abrantes, confirmam-se os danos causados em duas habitações, em Aldeia do Mato, uma totalmente destruída e outra parcialmente, nomeadamente ao nível da cobertura. Entretanto, já orçamentados e comunicados à Autoridade Nacional de Proteção Civil e à Cáritas Diocesana, entidade que já assumiu a recuperação da habitação totalmente destruída. Relativamente ao consumo de água da rede durante os dias da ocorrência dos incêndios, tal como acontece sempre nestas circunstâncias, os serviços municipalizados de Abrantes procedem ao ressarcimento do excesso de água consumida pelos munícipes nas áreas abrangidas. Para o efeito, os munícipes deverão apresentar junto dos serviços as faturas com indicação do consumo da água normalmente altos e que sejam correspondentes com as datas das ocorrências. Será feita a média do consumo mensal e todo o montante que for superior a essa média não será liquidado e será feito o respectivo acerto. Tendo em conta a área ardida e que ainda está a ser avaliada, a Câmara de Abrantes considera fundamental, entretanto, trabalhar em conjunto com outras entidades para encontrar soluções conducentes à consolidação das áreas ardidas. Maria do Céu Albuquerque, em declarações prestadas à ERTS, não quer falar para já em exigência do município, mas refere que a Câmara de Abrantes vai avaliar as candidaturas aos recursos financeiros nacionais e comunitários anunciados para a região centro e equacionar propostas globais de rearborização, de rentabilidade e sustentabilidade florestal no norte do concelho, que engloba a área de Zif, na Aldeia do Mato, um trabalho da Organização da Floresta com 10 anos que, infelizmente, foi fortemente atingido, mas também tendo em conta a sua área de alargamento à nova Zif de São Vicente.
É claro que a palavra exigência é muito forte. Aquilo que nós queremos é utilizar os recursos públicos que estiverem disponíveis para isto mesmo. A própria União Europeia já anunciou que vai disponibilizar 45 milhões de euros para as áreas afetadas na região centro do país. Bem sei que outros municípios tiveram problemas bem mais graves que o nosso, ou que os nossos aqui no meio do Tejo, mas ainda assim há um ativo muito importante que se perde e há uma vertente de sustentabilidade que tem que ser tratada e, portanto, aquilo que queremos é chamar a atenção também dos nossos governantes e das entidades que gerem os fundos comunitários para a disponibilização de fundos não só para as entidades públicas, mas também para os privados, para poderem reaver e reativar aquilo que é uma fonte importante da economia local e regional.
Entretanto, a autarca também tem estado envolvida noutras ações com entidades da região, no sentido de minimizar o impacto dos incêndios. Com esse objetivo, precisamente, a EPAL e os municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Vila de Rei e Abrantes deverão reunir na próxima semana para analisar a situação resultante dos incêndios que queimaram o coberto florestal de grande parte da bacia da Albufeira de Castelo Bode e que poderão vir a ter um forte impacto na qualidade da água de Albufeira. A Presidente da Câmara de Abrantes confirmou à AERTS a realização desta reunião, então, na próxima semana, que, como referiu, tem como objetivo acautelar e prevenir situações que possam vir a surgir.
Temos indicativos de que a água esteja a ser afetada. Isto é uma medida cautelar, preventiva, no sentido de juntar à mesma mesa todos aqueles que se abastecem a partir do Castelo de Bode, direto ou indiretamente, para podermos discutir medidas de prevenção de correção, caso venha a justificar-se, da influência daquilo que são as consequências destes incêndios, que no fundo destruíram toda a mancha florestal à volta da Albufeira de Castelo de Bode. E daí termos reunião de Câmara conversado sobre isso. Não é uma decisão propriamente, aquilo que fizemos foi dar conhecimento à Câmara. Queríamos contactar com os outros municípios e com a EPAL para trabalharmos em conjunto nestas medidas preventivas. Em princípio, essa reunião irá acontecer no decorrer da próxima semana para encontrarmos a melhor forma, na expectativa de que não tenhamos problemas, mas se os tivermos, estarmos preparados para responder imediatamente, sem comprometer o abastecimento público de água, não só à área metropolitana de Lisboa, porque através da EPAL, mas depois aos nossos municípios, que todos eles são abastecidos na Albufeira de Castelo de Bode.
Maria do Céu Albuquerque refere algumas das medidas que podem vir-se a facilitar o trabalho de prevenção e que, entre outras, passam pelo plano de monitorização da água da Albufeira, que diz que deve ser mais apertado.
Nós temos pouco conhecimento sobre essa matéria e, atendendo a que temos neste conjunto de entidades, a EPAL, com uma larga experiência nestas matérias, nessas e noutras, como grande empresa que é, queremos também partilhar do seu conhecimento em relação a estas matérias. Aquilo que imagino é que tenhamos que fazer um plano de monitorização da qualidade da água mais apertado do que aquele que neste momento é feito, de acordo com a legislação vigente, e também há que consolidar todas as áreas ardidas o mais rápido possível, nomeadamente colocando alguma vegetação que possa crescer rapidamente e evitar que as cinzas possam influenciar diretamente a Albufeira. Mas isto é aquilo que o senso comum e a pouca experiência que também tenho nestas matérias, ou não, até porque é da minha área de formação, imagino que isto possa facilitar também este trabalho preventivo. Outras medidas mais de fundo, precisamos de apoio técnico e por isso mesmo trabalharmos todos em conjunto para encontrar as melhores soluções.
Rádio Web, a primeira a informar.
8 casas de primeira habitação foram esta quinta-feira destruídas pelo incêndio que lavra em Oleiros, no concelho do distrito Castelo Branco, desde quarta-feira e que deflagrou na altura na localidade de Selada das Pedras. Várias aldeias tiveram, entretanto, de ser evacuadas na sequência deste incêndio, nomeadamente Silvosa, Vinha, Cardosa e também Sernadas de São Simão. Entretanto, esta quinta-feira registo para um acidente envolvendo 6 bombeiros apanhados pelas chamas quando se deslocavam precisamente para este incêndio. Dos 6 elementos dos bombeiros de Vieira de Leiria, um deles ficou em estado grave e foi evacuado para Lisboa para uma unidade de queimados, mas não corre perigo de vida. O incidente aconteceu por volta das 19 horas na localidade de Foz do Giraldo, no concelho de Oleiros. Mais de 900 operacionais, apoiados por 309 veículos e 12 meios aéreos, combatem as chamas neste incêndio, nesta sexta-feira. Entretanto, um homem terá sido identificado pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de ter ateado o incêndio que ocorre então em Oleiros. A indicação carece ainda de confirmação oficial, mas o ato de identificação quer dizer, por si só, que há indícios que podem relacionar o indivíduo com a devastadora ocorrência, sendo que as autoridades terão chegado até este sujeito devido à denúncia de populares. O caso deverá ser agora entregue à Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hélder Ramos, o presidente da Federação Portuguesa de Caçadores, lançou na ERTS um alerta para a situação preocupante que atravessa a atividade da caça em Portugal, em particular na região. Hélder Ramos refere que há este ano preocupações acrescidas para todo o setor, defendendo a adoção de medidas imediatas para proteger a caça, nomeadamente a aplicação por parte do Ministério da Agricultura de moratórias para algumas das espécies, em concreto a rola e os coelhos, e a realização de um estudo quanto aos efetivos.
Além das patologias que já existem e que têm reduzido drasticamente as espécies este ano, deparamos-nos com um problema ainda maior. Foi a quantidade de hectares ardidos, sobretudo em zonas onde nós também temos associações em que ficaram praticamente zonas de caça todas devastadas, desde Tomada até àquela zona de Pedrógão. Portanto, tem sido muito complicado. Já era, e agora, de facto, os caçadores sem terreno para caçar e com as espécies, infelizmente, as que não morreram, fugiram para outras zonas e estão em número muito mais reduzido e, portanto, complica-se ainda mais. Nós esperamos que o Ministério da Agricultura tenha alguma atenção a esta situação. Já houve por parte do Ministério da Agricultura, de facto, um comentário relativamente à possibilidade de candidaturas, mas não chega. Há que reduzir as taxas, há que incentivar estas direções que agora se depararam com este problema, inclusivamente a fazer repovoamentos, ajudas para placas de sinalização e depois também uma atenção muito especial, porque nomeadamente os caçadores contribuem até na prevenção dos incêndios, bem como os poucos guardas que agora existem. Mas tem sido um problema muito grande. Já havia o problema com a falta de caça, nomeadamente com a rola, agora que nós defendemos já há alguns anos esta parte, que se devia haver de facto uma moratória, pelo menos 2 anos, acompanhada de um estudo. A rola cada vez existe menos no nosso país. Nós continuamos a dizer e sabemos que não é um problema de extinção, é um problema ibérico, é um problema de Portugal e Espanha. O Estado também não querer fazer essa moratória acompanhada de um estudo, e de facto o problema arrasta-se e aumenta cada vez mais as exigências dos caçadores do nosso país, que também não é bom. Não é bom, porque sem caçadores não há caça e caminhamos a passos largos para o final da atividade, infelizmente.
Hélder Ramos refere também o caso concreto do coelho e da lebre, acusando o Ministério da Agricultura de não se mostrar sensível. Uma situação onde as doenças, caso da hemorrágica viral, têm causado grandes danos, defendendo também aqui uma moratória para proteger o futuro das espécies.
Há que ter atenção também, nomeadamente, ao coelho. Nós, esta questão que referem algumas associações ambientalistas, nós tivemos uma reunião há cerca de 2 anos com a LPN no Ministério da Agricultura, onde nós defendemos essa moratória e já tínhamos quem acompanhasse esse estudo, nomeadamente as universidades. Neste momento, o Ministério da Agricultura olha muito pouco para aquilo que está acontecendo, nomeadamente com os coelhos. Iniciou-se aí uns estudos, não passam disso, já é importante, mas o coelho neste momento, e nomeadamente em terrenos onde não há uma gestão, eu estou a falar concretamente do terreno livre, acho que se devia ter algum cuidado relativamente ao calendário venatório, porque ele está a ser feito trienal, está-se a permitir abates a algumas espécies, nomeadamente o coelho e a lebre. Neste momento todos nós sabemos que a hemorrágica, hemorrágica viral afeta muito essas duas espécies. No terreno livre não está a haver uma preocupação muito grande por parte do Ministério da Agricultura. E eu penso que mesmo aí, que são terrenos geridos pelo Estado, devia de haver provavelmente também um estudo mais profundo para saber se pode ou não continuar a caçar uma espécie que ainda só existe porque existe terreno ordenado, existe reduções de abate e limites de abate em zonas de caça, e só existe essa espécie mesmo porque existem caçadores em que puseram limites e que neste momento ainda vai havendo, mas de futuro e a um curto prazo não sei se nós vamos ter não vamos ter problemas mais sérios, nomeadamente com essas duas espécies. Portanto, acho que era importante perceber o que é que está a acontecer, e ainda para mais agora, nós sabemos que em áreas queimadas muitos dos animais acabaram por morrer, desapareceram, e digamos que até voltar a haver um número razoável que permita a continuidade da caça vai demorar algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Ourém voltou a recusar a candidatura de Paulo Fonseca à Câmara Municipal. A decisão foi tomada esta quinta-feira e repete assim a posição tomada anteriormente pelo mesmo Tribunal, a 17 de agosto, que, recorde-se, já tinha recusado a recandidatura do Presidente da Câmara de Ourém às autárquicas, por entender que Paulo Fonseca, de 57 anos de idade e Presidente da Câmara Ouriense há dois mandatos, não podia ser candidato por estar insolvente. José Alho, que foi Vice-Presidente da Câmara de Ourém entre os anos de 2009 e 2013, presentemente membro do Conselho de Administração do Inatel e candidato à Assembleia Municipal nestas eleições, foi ainda apontado como uma possibilidade para ocupar o lugar da candidatura à Câmara pelos socialistas, mas os prazos estabelecidos pela lei impedem esta solução. Assim, torna-se cada vez mais provável que Cília Seixo, que atualmente é a segunda secretária da Assembleia Municipal e o número 2 da lista de Paulo Fonseca, possa vir a ser a candidata à liderança da Câmara de Ourém. A questão está, no entanto, ainda em aberto, uma vez que o PS local tem a possibilidade de recorrer ainda do despacho para o Tribunal Constitucional. Quanto à Federação Distrital do Partido Socialista, liderada por António Gameiro, a posição tem sido a de não comentar os despachos proferidos pelo Tribunal de Ourém, deixando para depois da escolha definitiva do candidato à Câmara pela Conselhia qualquer comentário sobre o processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um muro situado na rua principal no Carvalhal Pequeno, na área da freguesia da Madalena, tem sido foco de preocupação da população residente e, nomeadamente, de quem utiliza a estrada municipal que está na respectiva proximidade. A redação da ERTS, uma leitora devidamente identificada, fez chegar esse alerta, chamando a atenção para o facto de um muro poder configurar uma situação de perigo público. Entretanto, a ERTS procurou saber qual o ponto de situação em torno do foco de preocupação e falou com Arlindo Nunes, o Presidente da Junta de Freguesia da Madalena Bezelga. O autarca referiu que está em causa um problema que se arrasta desde há vários anos e que já motivou, inclusivamente, dois pedidos junto da Câmara de tomar uma dessas solicitações ao executivo anterior, deixou claro. Mais recentemente, sublinhou o proprietário, já foi notificado pela autarquia para fazer alguma coisa, só que até agora tudo continua na mesma.
Esta situação está, digamos, identificada não só, digamos, a este executivo atual, mas sim também no executivo anterior. Quem passa naquela estrada verifica existir um muro particular, obviamente, com uma certa inclinação para a estrada. Eu próprio fiz chegar à Câmara Municipal tomar ainda ao executivo anterior para fazer uma vistoria ao local e verificar efetivamente se o perigo poderia ser iminente ou não. Eu sei que ao local foram elementos da Proteção Civil, contudo, nada nunca foi feito. Eu, entretanto, e para livrar a minha responsabilidade também, enquanto Presidente de Junta, quando entrei, estou a falar talvez de há dois anos, fiz novamente um ofício com fotografias, inclusivamente, do muro para a Câmara, o qual prontamente o Executivo respondeu, portanto, ao proprietário, que deveria, no mais urgente possível, fazer obras, portanto, de requalificação do muro. O que é certo é que nada foi feito e, portanto, a verdade é que o muro continua, digamos, com a sua inclinação. Não sou técnico na matéria, não sou engenheiro, mas nós também temos olhos na cara para ver. Quem for ao local, como eu já fui dezenas de vezes, e olhar entre aquilo, percebe que aquele muro está construído de uma forma que parece-me que não cai com facilidade. Tanto mais que ele tem uma sapata enormíssima, com quase um metro, tem bastante ferro, digamos, aquela inclinação foi proveniente das chuvas de, se não estou em erro, as chuvas de 2006, aquela enxurrada grande em tempero que nós tivemos, e portanto que deu origem, digamos, a deslizamento de terras e que obrigou o muro de alguma forma a tombar. O que é certo é que o ferro, o Vérgama, não parte. E, portanto, estou convencido que aquilo não estará assim tanto em perigo. Contudo, entendo, para já está a parecer mal. E, por outro lado, nada impede que, nos próximos tempos, possa vir nova intempéria e que o muro caia e que, infelizmente, possa vir ali a atingir alguém. Já que me está a colocar esta questão, vou imediatamente voltar a comunicar à Câmara no sentido de reforçar a responsabilidade do proprietário. Aliás, se houver ali, digamos, qualquer acidente, evidentemente que eles que já foram oficializados para melhorar o muro, com certeza que são responsáveis por tudo aquilo que possa existir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Guarda Nacional Republicana. A GNR intensifica a partir de hoje, 25 de agosto e até domingo, dia 27, as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias com o objetivo de garantir sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano, sobretudo nos eixos rodoviários com direção à zona sul do país. Para além da atuação preventiva e de apoio, os militares da GNR, empenhados do efetivo da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, vão estar particularmente atentos aos comportamentos de risco que colocam em causa a segurança rodoviária. Comportamentos como a condução sob o efeito do álcool, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e de sistemas de retenção de crianças, utilização indevida do telemóvel e manobras perigosas como a ultrapassagem, mudanças de direção, inversão de sentido de marcha ou cedência de passagem e distância de segurança, são alguns dos aspectos que vão estar na mira da Guarda Nacional Republicana no decorrer destes dias. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à Antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.